Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.
Queridos irmãos, nossos votos de muita paz, mais uma vez estamos aqui para o programa Descortinando o Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma iniciativa brilhante da Rádio Brasil Espírita. Mais uma vez contamos, para nossa alegria, com a presença do nosso companheiro de transmissão, André Monteiro, para enriquecer aqui a nossa noite. Boa noite, André.
Boa noite, Marco. Boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Brasil Espírita, mais um programa Descortinando o Evangelho segundo o Espiritismo, uma oportunidade sempre rica de pensamentos, reflexões e conversas. Semana passada, Marco, o nosso chat aqui foi, como diz na gíria, bombou. O pessoal interagiu bastante, foi muito bacana, foi muito legal. Então, estamos juntos mais uma vez para esse importante trabalho para a conclusão da nossa semana.
Isso é maravilhoso, né? Agradecemos muito, não é, André, a presença de todos e todas as cidades que nos ouvem. é um estudo muito importante, porque nós consideramos o Evangelho uma verdadeira medicação, sossegando as nossas chagas morais. Então, nós necessitamos muito estudar o Evangelho.
Então, mais uma vez, vamos iniciando o nosso trabalho com a nossa prece, Marco. Vamos. Posso fazer a prece de abertura?
Pode, pois não.
Então, vamos fazer. Então, a gente vai acalmando os nossos pensamentos, as nossas agitações do dia a dia, e vamos sintonizando em algo mais elevado, levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, nosso Mestre, e pedimos, mais próximos a nós, que os Espíritos amigos possam nos intuir, nos ajudar, nos envolver com os bons pensamentos e que as nossas interpretações, a nossa leitura, o nosso olhar sobre o Evangelho de Jesus, aqui tratado segundo o Espiritismo, possa nos trazer uma renovação de força, de esperança e de energia. Pedimos, então, que pelas ondas da Rádio Brasil Espírita, estas vibrações se espalhem e alcancem a todos aqueles que estão conosco neste importante trabalho. Obrigado, Senhor, que assim seja.
Assim seja. Pois não, André, vamos lá.
Vamos lá? Então, estamos aqui, Marco, na noite de hoje. A gente avançou bastante na semana passada e, na noite de hoje, a gente está aqui já praticamente no finalzinho do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje, especificamente, Marco, nós estamos nessa partezinha final que fala da necessidade da encarnação, onde lá no final existe uma nota em que Kardec faz alguns comentários. Então, praticamente, já estamos aqui convencidos de que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tá certo? Então, já aqui no encerramento, já no pôr do sol deste belíssimo capítulo, estamos tratando da necessidade da encarnação. Pois bem, depois de todos aqueles comentários que Kardec traz da espiritualidade superior, porque Kardec foi amparado, seguido por espíritos superiores, existe então esta nota, que nada mais é do que uma reflexão, um comentário, uma síntese que Kardec traz para a gente com uma comparação bastante feliz que alcança todos nós. Ele diz assim, no item 26, nota. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. Ele está comentando das questões da evolução, tá certo? Ele está falando da diferença que existe entre espíritos em estados de evolução diferentes ainda na Terra. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto, não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar, ou está, se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então, Kardec, de uma maneira bastante didática, simples, e utilizando talvez uma comparação que ele muito tenha vivenciado como professor, como pedagogo, como seguidor de Pestalozzi, em que as perguntas são o elemento é fundamental da aprendizagem, ele utiliza a questão da dúvida, do questionamento, para enriquecer, fixar e fortalecer o conhecimento. Então, Kardec utiliza esta comparação, mostrando que a evolução na nossa vida, nas classes, em algo que acompanha a todos nós, é justamente passar de etapa por etapa, aprendizado por aprendizado, até chegar, até alcançar o nível superior da ciência, como ele comenta. No entanto, a gente sabe que existem pessoas que se dedicam, tornam as suas horas em algo útil. Isso já é para todos nós um grande aviso, um grande reforço, que esses, então, acabam encontrando um bom resultado e avançam, vão para frente. Assim também são os espíritos encarnados na Terra, como se cada encarnação constituísse uma classe. Já outros precisam ainda, eventualmente, de retomar alguma passagem, algum conhecimento que não ficou bem adequado. E com isso, então, há necessidade de retomar alguma passagem. Mas que isso não, entendamos, que isso não é uma punição, não é um castigo, mas sim uma oportunidade. Então, a vida é rica em oportunidade. E a providência divina, Deus, é tão confiante em nós que ele é capaz de nos dar oportunidades repetidas infinitamente, até que o despertar de cada um de nós se volte para o aprendizado, adquira o conhecimento, adquira a moral e avance com segurança, que é tão somente o que Deus quer e espera de cada um de nós.
É verdade. É isso mesmo, André. Porque você sabe que todos os processos educativos dos espíritos que somos, espíritos eternos que somos, acontecem muito gradativamente, não é? Etapa por etapa, sim. Só é possível através da reencarnação. Porque se nós olharmos a reencarnação como estágios educativos muito importantes, onde o espírito preenche seus vazios existenciais, recupera convivências, recupera-se psiquicamente e até fisicamente, essas etapas de aprendizado, como você bem disse, não são punições. Deus não pune ninguém. Deus nos ama e quer a reabilitação dos seus filhos.
E esse processo é extremamente esperançoso. Ou seja, o crescimento é oportunizado de várias formas. As oportunidades que Deus nos traz para que a gente possa avançar. E o mais legal, Marco, é que a gente nunca está sozinho, a gente nunca avança sozinho. Hoje, por exemplo, estamos aqui com a presença sempre marcante do nosso companheiro Alex Zanca. Já desejando a todos um dia rico, termina melhor ainda com este estudo, graças a Deus. Gratidão por mais uma vez, apostos, estamos aqui à disposição de todos, que a doce sintonia de Jesus nos invada com muita paz, bem e luz a todos. Bela mensagem, Alex, obrigado pela sua presença. É. Temos sim também o José Anto, dando boa noite a todos, e ele está lá em Nova Era, Minas Gerais. José, eu já vou acrescentar aqui, ó, a cidade de Nova Era, na relação das nossas cidades que estão conectadas com todos nós. Muito obrigado pela sua presença. E a Ângela Fogaça, Ana Rita, boa noite, dando aqui uma boa noite para a gente. Então, Ângela, muito obrigado pela sua presença e seguimos juntos nesse estudo e nesse avançar do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado a todos. Então, retomando aqui o nosso texto, já na sequência, nós vamos encontrar os seguintes comentários de Kardec. Assim acontece com o homem na Terra. Acabamos de traçar essa comparação. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, A encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo. Pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que os separam dos mundos superiores. Veja que a vida é rica de oportunidade. Eventualmente, como diz aqui o próprio texto, a gente ganha ali um aviso mais requintado, mais elaborado, um chãozinho de orelha, porque somos, eventualmente, procrastinadores, negligentes, vamos empurrando, vamos deixando, e, na verdade, a gente tem que seguir a marcha do progresso. Então, vejam que todos os recursos são colocados ao nosso alcance justamente para que a gente possa avançar, mesmo que repetindo aqui na época a linguagem talvez um pouco mais firme quando se fala do castigo, mas a gente sabe que não é exatamente um castigo, porque Deus é amor, Deus é todo amor com relação a nós. São oportunidades, mas que a gente aprenda a valorizar. Eventualmente, um desleixo, uma negligência precisa ser corrigida, mudando um pouquinho o cenário e o contexto a ser enfrentado.
Pois é isso mesmo. Porque você sabe que Kardec fez aqui uma comparação daqueles espíritos que estão nas primeiras encarnações. Ele falou do selvagem e das pessoas mais esclarecidas, não é? Vejam, são duas formas de aprendizagem de acordo com a assimilação do espírito. Aquele que não tem muitas informações, naturalmente tem um atenuante disso, não é? E ao passo, aquele que tem as informações e mesmo assim se deixa levar por sentimentos incoerentes, como, por exemplo, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, não é? Porque talvez o selvagem tenha em escala muito menor. Mas à medida que o espírito vai ganhando esclarecimento, ele vai se achando mais dono de si mesmo e é comum que fale em suas andanças, encarnações afora. Então, é necessário as reencarnações, os resgates depurativos, para que a pessoa que já tem uma certa maturidade possa evoluir nesses detalhes, nessa sintonia fina dos sentimentos que cada um trazemos dentro de nós.
Eu acho interessante, Marco, quando ele faz a comparação, para que a gente tenha, ao mesmo tempo que um termo de análise com relação à vida na Terra, e também para que a gente mantenha o nosso entendimento e respeito a todas as etapas da evolução. Porque quando nós vemos, e ele comenta no texto, questões que envolvem espíritos que estão nas fases iniciais das expiações e das provas, ao passo que há aqueles que já estão mais nas provas do que nas expiações, aqueles que já deram uma boa depurada nesse nosso passado, estamos todos nós envolvidos no mesmo planeta. Isso tem um significado que, para aqueles que gostam de fazer as comparações, os paralelos entre o Evangelho e o Livro dos Espíritos, a gente vê com clareza a importância da lei natural de lei de sociedade, justamente como sendo um dos avanços da família, que foi amplamente conversado, discutido nos nossos encontros passados, dentro dessa temática, e a gente vai ver a necessidade do ajustamento, da interação que tem que haver entre todos nós, indistintamente. Não haveria qualquer significado de os que estão mais avançados não compartilharem com aqueles que estão ainda necessitados. Então, ou seja, o grande trabalho, a grande questão é justamente a caridade e o amor ao próximo. A gente brinca nas nossas aulas de evangelização, diz assim, aqui está um lápis, entregue este lápis a Deus. Se jogar para o alto, ele cai na cabeça. Se botar no correio endereçado a Deus, o correio vai devolver para você. Como entregar este lápis para Deus? É fazer com que ele escreva o bem. É fazer com que ele produza aquilo para o qual ele foi construído. A mesma coisa acontece com o ser humano. Como entregar o ser humano a Deus? É fazer dele o melhor. Produzir dentro da obra de Deus. E dentro da obra de Deus no universo, só faz sentido que uma inteligência em aprimoramento se relacione com todas as demais inteligências em aprimoramento. O lápis um dia vai encontrar, deixa eu pegar aqui, vai encontrar aqui uma caneta. E ambos vão trabalhar juntos na obra de Deus. Sem dúvida nenhuma, as tecnologias são diferentes. Mas os resultados de crescimento que ambos podem produzir é maravilhoso. Então, entregar a Deus a nós mesmos é justamente esta obra, trabalhar e produzir para o semelhante, para o próximo. Então, pegue o seu lápis e produza para aqueles que estão à sua volta. Essa é a melhor forma da gente retribuir tudo que a gente tem recebido da obra divina.
É verdade, né? Você disse muito bem, porque recebemos de Deus a oportunidade de servir. E nós devemos nos aprimorar no serviço, né? A maior alegria é sempre de quem serve, não é? Então, vamos em frente. Sigamos a nossa trajetória, né?
Perfeitamente. Vamos continuar um pouquinho no nosso texto? Já ainda nesse mesmo item, no parágrafo seguinte... Kardec diz o seguinte, não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Uma reflexão, até filosófica. Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ser útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem? Então, a gente vê aqui Kardec falando exatamente a questão da utilidade da encarnação em proveito do próximo, em proveito de todos que estão à nossa volta, cumprindo a nossa parte na obra divina. E estamos aqui para dar o entendimento, o título do nosso texto é Necessidade da Encarnação. Então, como linha geral, como linha presente em todas as análises, a necessidade da encarnação é justamente pela nossa necessidade de evoluir. E no estado, no momento, no processo em que nos encontramos, necessário se faz a evolução por meio da ligação do espírito com o corpo Por isso, nós estamos, graças a Deus, encarnados e aqui na Terra.
Ai, a reencarnação é o maior mecanismo evolutivo que existe, não é? Através da reencarnação, nós vamos aprimorar nosso espírito. E essa mescla evolutiva que existe na Terra é o que faz realmente nós crescermos um pouco mais rápido, porque para convivermos com evoluções diferentes, temos que necessariamente exercitar sentimentos nobres, como, por exemplo, o perdão, a resignação, a tolerância, assim por diante, né? Os sentimentos de fraternidade. Então, são estágios necessários que nós necessitamos para a nossa vida. E a reencarnação proporciona isso, é uma bondade de Deus que faz para todos nós dar novas oportunidades, como se fosse uma nova página a ser escrita. Não é? Então, é muito importante mesmo.
E, Marco, antes da gente dar a continuidade, vamos agradecer a presença aqui. Boa noite a Edna Leite Natuba, mais uma vez presente aqui no nosso estudo, na nossa conversa. Muito obrigado, Edna. E o Alex Zanca faz um comentário bem interessante. Ele diz aqui, ó: muitos falam que o progresso é de forma paulatinamente mais continuada, que não dá saltos. Porém, com esta frase final do nosso texto, podemos considerar um passo mais largo, quase um salto. Boa! Alex, a sua comparação foi extremamente feliz. Um passo mais largo, diferente de um salto. Então, a questão do salto, ele dá um pouquinho aquela noção de pular alguma etapa. Na verdade, a gente não vai pular etapa alguma. O espírito, na evolução, na trajetória para a purificação, ele tem que aprender tudo do universo. Não dá para a gente conceber um espírito ao nível dos anjos que seja bom em química, mas que não seja bom em matemática. Vamos assim, didaticamente comparar. No fundo, os aprendizados, não vou nem considerar os técnicos, vamos entrar pelo campo dos aprendizados morais. A purificação, ela está diretamente associada ao nível de aprendizado que o espírito tem. E quando a gente fala de aprendizado do espírito, não é ler, decorar e fazer uma provinha. É um aprendizado que ele, como se diz, exala pelas suas atitudes. É um aprendizado que ele ilumina pela sua forma de agir, pela sua presença, pela sua capacidade das vibrações alcançar os demais. O aprendizado do espírito é a reforma íntima. Então, veja que tudo o que a gente aprende, isso aqui é bem interessante, alcança a gente de alguma forma. A gente vê um filme, vamos assistir um filme. É impossível a gente acabar um filme e não ficar pensando, poxa, tal coisa, poxa, interessante aquilo ali, eu também faço, a gente se identificar ou comparar. Então, esse aprendizado da vida é exatamente esse. São os elementos que a gente vai alcançando na vivência, na convivência, na natureza, que vão agregando comportamentos mais purificados à nossa estrutura de personalidade. Então, nós vamos mudando. E é exatamente por isso que é deixar o homem velho, seguir o homem novo, mudar o padrão comportamental de acordo com o padrão apresentado pelo Cristo, por Jesus. Então, exatamente isso. Agora, o esforço, dedicação, em que você consiga mais facilmente, mais rapidamente, fazer esta mudança, esse esforço interno, que não é fácil, todos nós sabemos, cada um de nós sabe a dificuldade que tem de lidar consigo próprio. Eu chego a comentar que, eu falo assim, é difícil conviver comigo. Eu, às vezes, eu mesmo fico cansado de mim mesmo. Que a gente está sempre pensando muito, não para de pensar. Então, esse crescimento é a grande é a grande jogada, é o grande desafio que a gente tem. Mas não vamos pular etapas. Podemos dar passos mais rápidos, mais largos, mas vamos passar por todas as etapas. Me fiz compreender, meus caros?
Ah, sem dúvida. É a fieira educativa, não é? Todos nós precisamos passar por ela. E a bagagem que nos fazemos portadores aqui na Terra é o que vai nos situar na sociedade do espírito. Então, o aprendizado é constante, não pode pular etapas mesmo. Para o nosso próprio bem, não é?
Para o nosso próprio bem. Lá na frente, aprendizado vai ser necessário. É. E aí, Kardec, então, continua. Não poderiam os espíritos encarnar... Oh, perdão, já acabamos de ler, só um pouquinho. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, não faz, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio de suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar, numa lei natural, os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Bem bacana.
Muito bom. São as providências das esferas superiores, né? Nós falamos da família na sexta-feira, na penúltima sexta-feira, quando falamos dos laços de família, não é? Que não se quebram com a reencarnação, nem com a imortalidade. Então, a família ela é realmente um plano das esferas superiores para que os espíritos juntos ali troquem experiências entre si e possam se aprimorar. É uma das fases importantes do aprendizado proporcionado pela reencarnação. A família consanguínea ela é aquele mini laboratório, nós já comentamos isso, que onde os espíritos estão trocando informações entre si, se recuperando, e cada um de nós individualmente nos aprimorando. Porque quando convivemos com o diferente, nós temos que necessariamente cultivar sentimentos nobres para que consigamos realmente vencer essas etapas.
Sensacional, Marco. A gente, com essas frases, com essa passagem aqui, em que Kardec fala, ele já faz aqui uma técnica muito, muito interessante das escritas científicas, que é justamente nos parágrafos, nos pontos finais de um determinado capítulo, já dar um lampejo, uma conexão ao capítulo seguinte. Então, ele fala aqui, ó, por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base natural os laços de família. E ele fala também sobre o ensejo de reparar seus danos recíprocos. Então, a gente aqui, quando nessa última frase que ele fala da solidariedade, da fraternidade e da igualdade, nós acabamos de encerrar os nossos estudos referentes ao capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então vamos colocar aqui, esse aqui é o capítulo 4 que a gente está encerrando neste momento, e vamos dar entrada, vamos dar início ao capítulo 5, que também é um grande desafio. Eu diria que aqueles que nos acompanharem vão gostar, vão curtir, vão entender esse desafio que é o que a gente passa a estudar a partir de agora, que tem como nome Bem-aventurados os Aflitos. Ora, Marco, acho que só o título já merece algum comentário.
Pois é. Você sabe que quando Jesus falou nas bem-aventuranças, a característica dos aflitos, que são os perseguidos, os aflitos, os que choram, não é? os espíritos resumiram em aflitos. Então, é um capítulo que fala muito da justiça divina, um dos capítulos mais lindos do Evangelho. Ele é bastante extenso e bastante completo e vai ensinar muito para todos nós a como funciona a justiça divina.
Esse capítulo, o capítulo 5, eu acho que ele, além de tudo, vale a reflexão de que tudo o que nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo até agora é uma grande preparação, é uma grande organização da lógica, do sentimento, da religião, para nós enfrentarmos as questões que serão apresentadas no capítulo 5. Inclusive, lembrando que quando ele fala no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus sem nascer de novo, e fala sobre os laços de família, se a gente utilizar adequadamente tudo o que nós aprendemos até agora, nós vamos avançar nestas questões das aflições com um pouco mais de tranquilidade, com coragem, mas também, sobretudo, com esperança e com resignação. É indubitável, inquestionável, que na Terra nós enfrentamos os momentos bons, mas também os momentos de desafio. Então, era necessário que a religião, que o Espiritismo, abordasse corajosamente, de maneira franca, de maneira sincera, as questões das dores, dos desagrados, dos inconvenientes. E faz isso, eu gostaria de falar isso exatamente neste momento, no momento de início do estudo. Não faremos aqui qualquer apologia ao sofrimento. Sofrer não é bom. Sofrer nenhum de nós quer. Queremos aprender pelo amor. Queremos aprender pelo exemplo cristão. Não fazendo, temos o que eu gosto de, prefiro referenciar a constrangimentos que eventualmente nós somos deparados. Mas é fundamental entender que não há como se ficar dizendo sofrer é bom. Entendo até que em algumas situações tem um elevadíssimo poder educativo necessário, mas bom não me parece. Então, que a gente possa navegar pelo capítulo 5 com este olhar, mesmo que a gente fale sobre sofrimento. Acreditem, meus queridos, não é uma apologia dizer vamos sofrer. Não. Ao longo das nossas existências, nós interpretamos erradamente estas questões e causamos até uma coisa desagradável, que é um sofrimento desnecessário e autoprovocado. Passamos disso. Passamos, avançamos. Já temos uma certa maturidade religiosa e espiritual para entender que não faz sentido. Mas sim, enfrentar aqueles que se apresentarem de forma honesta, segura e corajosa.
Pois é, pois é. Esse capítulo é maravilhoso e não é à toa que ele está à frente da reencarnação. Porque tem muito a ver esses mecanismos de ajuste, de justiça divina. Eles só são possíveis de serem executados através da reencarnação, que é a fase de reparação dos espíritos, onde os espíritos vão se reparar. Agora, é interessante, não é, André? Porque essa questão do sofrimento também é muito relativo. Tem pessoas que pouca coisa já é um sofrimento terrível, e tem pessoas que realmente passam por dificuldades e não encaram isso de uma maneira bastante reta, né? Vamos dizer assim. Isso vai estar, inclusive, dentro do capítulo, ele vai falar de bem sofrer e mal sofrer, é um subtítulo, não é? mas Deus nos leva sempre para o equilíbrio. Sempre. As leis de Deus nos levam sempre para o equilíbrio. Quando nós remamos contra a maré, sofremos. As consequências das nossas próprias imperfeições. Não é uma imposição do Criador o sofrimento. É por conta de nós mesmos, das nossas próprias atitudes.
É a ação da própria lei. E interessante, você estava comentando que cada um passa, enfrenta situações de maneiras diferenciadas, é claro. E há aqueles, Marco, que isso tem me chamado a atenção, aqueles que acabam tendo uma certa angústia, um certo sofrimento diante do sofrimento do próximo. Eu diria que já é até um estágio mais elevado. Tem uma passagem da irmã Dulce, que ela procurou um professor de medicina e falou: doutor, eu estou sentindo dor no corpo. Ele, então, falou: vou atender, irmã Dulce, vou atender, está sentindo dor, vou atender. E foi. E foram caminhando pelo hospital até que ela chegou num determinado corredor e tinha um senhor sentado numa cadeira. E aí, então, ela falou para ele: doutor, eu estou sentindo dor no corpo daquele homem. É que ela queria o atendimento para o senhor e não para o senhor. Mas aquilo doía nela.
Ah, sem dúvida. Sem dúvida.
Então, né, são espíritos realmente bastante com uma percepção bem mais ampla. Então, vamos lá. Vamos dar início aqui, só para a gente situar o nosso estudo, Marco. Nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Esse tem uma série, é um capítulo extenso, grande, vamos estar aqui bastante tempo. Fala sobre a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, muito importante. São dois estudos belíssimos. Esquecimento do passado, motivos da resignação, o suicídio e a loucura. A partir de agora, são as instruções dos espíritos. Bem e mal sofrer. O mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo. Perda de pessoas amadas. Mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários. A desgraça real. A melancolia. Provas voluntárias. O verdadeiro silício. Dever-se-á pôr termo às provas do próximo? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida. E, por fim, proveito dos sofrimentos para outrem. Então, vejam que nós estamos diante de um capítulo extremamente desafiador. E este capítulo começa com uma citação trazida por Mateus, no capítulo 5, item 4, 6 e 10, onde ele, então, traz as bem-aventuranças. Item 1. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, estamos aqui diante das bem-aventuranças trazidas pelo Cristo. Isso aqui são conhecimentos, são posições psicologicamente desafiadoras, não só para aquela época, mas para nós também, nós vamos ver isso. Algum comentário sobre esse item 1, Marco?
Olha, as bem-aventuranças representam um poema espiritual dos maiores, né? Porque, inclusive, André, eu gostaria de dizer a você e aos ouvintes que os amigos espirituais consideram o dia do Sermão do Monte, onde foram faladas as bem-aventuranças, como o dia mais feliz da Terra. Porque é o dia em que a Terra inundou-se de uma vibração como nunca antes. Era o âmago da mensagem do Cristo. Bem-aventurado significa felizes daqueles, etc. E tal. Então, é interessante nós notarmos que Jesus vai diretamente aos que sofrem, não aos potentados da Terra, não aqueles que recebem homenagens, mas aqueles esquecidos pelos poderes temporais que a Terra passou, né?
Perfeitamente. Essa comparação que você fez do dia mais feliz eu nunca tinha ouvido e nunca mais vou esquecer. Penso eu que essa realmente é uma revelação, já tinha isso como referência, mas como o dia mais feliz, isso para mim, estou sempre aprendendo com você, Marco.
Estou
sempre aprendendo, muito obrigado. No item 2, ele continua as bem-aventuranças. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Isso agora trazido por Lucas. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Nós entendemos tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, as bem-aventuranças são destaque para o nosso conhecimento. Pois bem, é justamente a partir destas questões trazidas por Jesus numa moral nova, numa moral voltada para o amor, que nós vamos encontrar alguns aparentes paradoxos. Eu digo aparentes porque, de cara, logo o título aqui apresentado, vou botar ele aqui grande para a gente, quando se fala de justiça das aflições. Nós estamos no mundo acostumados com a justiça do trabalho, com a justiça civil, com a justiça, ou seja, o que a gente entende é que quando se fala em justiça, é que algo fugiu da regra, algo fugiu da lei dentro de um determinado campo da atuação humana. E o que se imagina quando tem uma aplicação de justiça? Que nós vamos encontrar uma reparação para a sociedade, para o indivíduo ou para o prejudicado. Pois bem, eu chamo a atenção nossa de que aqui, quando ele fala da justiça das aflições, ele está colocando o indivíduo diante de si mesmo. Ele está tomando como ponto de referência o próprio indivíduo e fazendo com que a gente passe a entender as aflições como sendo uma questão de justiça. Eu vou colocar aqui alguns slides, Marco, de uma palestra que eu fiz muito recentemente falando sobre isso. Exatamente aqui, ó, justiça das aflições. Como levar um indivíduo a entender que uma aflição é justiça? E o mais interessante é que isso é o desafio da própria doutrina espírita. Acima de tudo, nós temos que compreender que quando se fala em justiça das aflições, Marco, nós temos que ver que essa justiça, eu vou passar aqui, ó, desculpa aqui, ó, tá aqui, ó, que esta justiça, ela faz parte da justiça divina. E sendo justiça divina, não tem como não ser uma justiça do amor. Então, Marco e todos nós que estamos estudando, nós temos que desenvolver o entendimento de que a justiça das aflições é também uma justiça de amor. E isso que nós vamos fazer. Ter a coragem de entender. E quando a gente fala o ponto de partida que Jesus, ali em cima, no cantinho superior direito, nos ensinou, nos mostrou, é que ele, quando fala das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Só se alcança essa compreensão de que quem chora será consolado pela fé, pelo entendimento, pela consolação do próprio Cristo. Então, nós estamos aqui, quando estudando a justiça das aflições, nesse grande desafio. Algum comentário, Marco?
Pois é, André. Você sabe que pela fé é importantíssimo, claro. Nós entendemos a justiça das aflições pela fé. Mas quando nós começamos a estudar pela doutrina espírita a questão da multiplicidade das existências, a questão da lei de causa e efeito, nós vamos compreender o seguinte: hoje você chora, mas se você suportar bem o seu sofrimento, se você suportar bem o momento, que não é ao acaso, porque nós somos hoje o resultado do nosso ontem, você haverá de ser um bem-aventurado no futuro. Haverá de se encontrar com os primeiros relampejos da tão sonhada felicidade. Porque muitas vezes nós resgatamos em lágrimas o que fizemos no gargalhar inconsequente do passado. Muitas vezes acontece isso, né?
Exato. E, Marco, como eu comentei no final do capítulo anterior, no capítulo seguinte, capítulo 5, Kardec faz uma referência ao capítulo anterior. Ele começa: somente na vida futura, acabamos de estudar que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está falando da vida futura. Então ele continua: somente na vida futura poderá efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Eu vou dar uma paradinha aqui, vou colocar até essa, tem uma imagem que eu gosto muito, está aqui nessa sequência, e eu acho que ela bem expressa para a gente. Dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Então, aqui essa figura, a senhora está segurando de um lado uma foto dela mesma no estado de sofrimento, ela numa posição de normalidade e, na outra mão, a felicidade. Então, essa dificuldade de compreender esta conveniência é justamente o desafio que nós nos encontramos diante desse capítulo neste momento. Mas eu posso garantir que, justamente entendendo a grandeza do ensino do Cristo, a gente vai compreender que há uma enorme conveniência nestas questões que nos envolvem. Então, ele diz, dizem, para se ter maior mérito. Mas, então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Eu tenho umas figuras bem interessantes. Por que nascem uns na miséria? Vou botar aqui, Marco. Eu acho que o texto e a imagem é boa.
É bom.
Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem terem feito que justifique essas posições? Então, a nossa imagem aqui tem, de um lado, pessoas numa situação boa e, na outra, uma região mais necessitada. Então, visualmente, a gente tem esta percepção. Ele continua: por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece florir? Temos aqui um pé bem vestido e uma sandália e um sapato mais desgastado. Porque homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam? Então, essas questões estão aqui todas elas colocadas. porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Então, vejamos que Kardec, já estamos aqui nos nossos minutos finais, mas que Kardec foi corajoso em trazer para o texto do Evangelho segundo o Espiritismo as perguntas pouco prudentes ou pouco aprofundadas que, eventualmente, nós mesmos fazemos quando olhamos a Terra sem a preocupação ou sem a percepção do amparo da divindade. Então, a gente acaba, muitas vezes, se deparando e se questionando coisas. Kardec fez isso. Ele colocou no próprio texto e agora ele tem o desafio de reorganizar isso na nossa mente. Tá certo? Esse é um bom desafio.
É verdade, André. É verdade. Você sabe que quando nós olhamos essa questão com mais amplitude, que somos o resultado do nosso ontem e amanhã seremos o que plantarmos hoje, tudo fica um pouco mais claro, ou bem mais claro, né? O passo é que as pessoas querem verificar a felicidade aqui na Terra. Por isso tem dificuldade de entender a justiça do sofrimento ou das aflições. Então, quando se percebe que nós estamos aqui num curto estágio em nossa existência, nós começamos a compreender que estamos aqui por uma razão, que é vencer os nossos óbices inferiores, não é? Estamos aqui numa grande escola com caráter de hospital, reparando aqui as nossas deficiências morais ainda, não é? Porque a verdadeira existência é a verdadeira existência espiritual. É o espírito que somos, o que são algumas dezenas de anos perto da eternidade do espírito. Muito pouco, né?
Perfeitamente, Marco. E eu vejo, Marco, que nós, hoje, nós estamos costurando todos aqueles que estão nos ouvindo para nos acompanharem na semana que vem. Porque o texto onde nós estamos parando, o ponto que nós estamos parando, é justamente uma preparação mais aprofundada da questão. Mas que nós vamos demorar ainda um tempinho, mais alguns próximos encontros, para a gente poder avançar. Eu imagino que todas essas cidades que estão aqui passando, em que pessoas já fizeram o acesso ao material da Rádio Brasil Espírita por meio do seu aplicativo, essas pessoas, ou quem estiver em qualquer desses lugares, pode ter certeza que nós vamos, daqui para frente, nos próximos encontros, entender com mais leveza, com mais clareza, todas essas questões que o próprio codificador corajosamente colocou no texto do Evangelho. Então, não fiquem preocupados, não fiquem aflitos, porque, afinal de contas, nós estamos exatamente nos bem-aventurados aflitos, mas não precisa ficar aflito por isso. Nós vamos entender o porquê de cada uma dessas aparentes distonias que existem na nossa vida. Os nossos olhos ainda são míopes para a grandeza da providência divina. Mas com o apoio da espiritualidade amiga, a gente vai alcançá-los. Certo, Marco?
É verdade, é verdade. Não fiquem aflitos, foi ótimo. Gostei dessa.
Exato. Vamos juntos, vamos estudar juntos.
Dá certo, tudo dá certo. Esse capítulo é belíssimo, né? Vai ser extremamente esclarecedor, né? É um dos capítulos mais belos do Evangelho. Todos são, né? Mas esse aí é realmente maravilhoso.
Pois bem, Marco, que pena. Já está no nosso horário. Vamos fazer. Você faria a nossa prece?
Faço sim. Olha, primeiro eu gostaria de agradecer a todos e dar um pequeno esclarecimento, que às vezes eu não estou aqui porque eu estou em viagens doutrinárias, estou divulgando o Espiritismo em algumas cidades. Mas vocês estão numa maravilhosa companhia do André, nosso companheiro de transmissão, e quando sempre que pudermos estaremos aqui também juntos para participar desse estudo tão bonito, não é? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais presentes que nos amparam com tanto amor, com tanto carinho. Agradecemos a oportunidade do aprendizado, que esses ensinamentos façam parte de nossos corações, enriquecendo a nossa vida, nossa existência, nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Muita paz a todos, fiquem com Deus.
E nós desejamos a todos uma excelente semana e que a gente possa refletir e na semana que vem continuar estudando esse belíssimo e desafiador capítulo do Evangelho. Muito obrigado a todos, uma boa noite.
Fiquem com Deus. Thank you.